Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão mista que acompanha a execução orçamentária de medidas relacionadas à pandemia ouve Paulo Guedes na próxima terça-feira. O governo deve encaminhar ao Congresso a proposta do orçamento de 2021 até segunda-feira. O desafio é conciliar a recuperação econômica, teto de gastos e pagamento do Renda Brasil. Boa noite. A comissão mista da Covid-19 ouve o ministro da Economia, Paulo Guedes, na próxima terça-feira. A audiência pública está marcada para as 10 horas da manhã e acontecerá de forma remota. A reportagem é de Marcela Cunha.
Esta será a terceira vez que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar de uma audiência pública na comissão mista, criada para discutir as ações do governo para combater a pandemia do novo coronavírus. O decreto que criou a comissão estabelece que o ministro deve comparecer a cada 2 meses nas reuniões do colegiado. O objetivo é atualizar os parlamentares sobre as últimas medidas do governo para amenizar os efeitos da crise econômica e sanitária. Para o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, as informações trazidas por Guedes serão fundamentais para orientar os trabalhos.
Será uma audiência pública muito proveitosa para que a nossa comissão possa debater também agora no final do mês. O ministro Paulo Guedes estará conosco fazendo um balanço, um relatório, e muito desses conteúdos vai realmente nos orientar bastante nessa audiência final deste mês.
O governo tem até segunda-feira para enviar ao Congresso o projeto de lei orçamentária para 2021. O principal desafio é recuperar a economia no pós-pandemia sem comprometer o teto de gastos públicos. Repórter Roberto Fragoso.
Metas de inflação, valor do salário mínimo, previsão do produto interno bruto e programas que deverão ter prioridade em 2021. Todas essas direções para onde o país será conduzido no ano seguinte costumam ser sinalizadas pelo governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro semestre e ajustadas no projeto de lei do orçamento. Em 2020, no entanto, a lei orçamentária anual é praticamente uma incógnita, uma vez que a proposta da LDO foi enviada em abril sem incluir os efeitos da pandemia sobre a economia. O principal desafio da programação orçamentária vai ser justamente trazer medidas para a recuperação no pós-crise sem comprometer o teto de gastos. Outro desafio vai ser encaixar uma das principais prioridades do governo, o programa Renda Brasil, em um orçamento apertado. O relator da proposta de lei orçamentária, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, já vem desenhando um esboço dessa conta na PEC do Pacto Federativo, que também está em suas mãos.
O que nós não podemos permitir, e que isso é que tem que ser evitado, é que o Brasil chegue ao final do ano aumentando despesas sem cortar. Você daria uma alegria de 6 meses e um pesadelo depois de anos. Ela já vem com esse pacote, ela vem com Renda Brasil, mas vem com um monte de coisas, cortando gorduras e desperdícios aonde eu puder colocar.
O Congresso deve ainda decidir como será a votação, já que em função da pandemia, a Comissão Mista de Orçamento não foi instalada e todos os créditos emergenciais vêm sendo votados em rito sumário em sessões remotas.
O plenário aprovou o projeto que torna obrigatório o registro de dados como raça, idade, gênero e localização geográfica dos pacientes infectados pela Covid-19. O objetivo da proposta, que seguiu para análise da Câmara dos Deputados, é dar às autoridades a situação real dos casos para que haja o direcionamento de ações específicas de prevenção e tratamento ao novo coronavírus. E seguiu para a sanção o projeto que prorroga até 30 de setembro a dispensa para que os prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde cumpram as metas quantitativas e qualitativas a eles impostas por contrato. Serão beneficiados especialmente os hospitais filantrópicos e as Santas Casas de Misericórdia, que continuarão a receber os valores previstos contratualmente. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, lembrou que um outro projeto em análise na Câmara dos Deputados também contempla as organizações sociais e estende o prazo de dispensa até 31 de dezembro deste ano.
Temos esse compromisso, o presidente Davi também tem esse compromisso de falar com o deputado Rodrigo Maia para que o projeto possa tramitar de forma célere lá na Câmara dos Deputados. E daremos a priorização devida quando o projeto for encaminhado aqui para o Senado Federal.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trajo, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a implantação da rota bioceânica será uma das prioridades no pós-pandemia. O objetivo, segundo ele, é impulsionar o desenvolvimento na América do Sul por meio de um corredor rodoviário com mais de 2 mil quilômetros, ligando os oceanos Atlântico, no Brasil, e Pacífico, no Chile. Repórter Pedro Pincer.
A expectativa é que o acesso ao Oceano Pacífico reduza custos na exportação de produtos brasileiros para a América do Norte e a Ásia, principalmente. Nelsinho Trajo aponta outros benefícios que o projeto pode trazer ao país.
Além dos negócios que serão estabelecidos, dos produtos a serem exportados para fora, nós temos também um case na área do turismo e também de intercâmbio cultural com as universidades. O Brasil vai ganhar muito com esse projeto.
O senador ainda destacou que entre os principais interessados no projeto estão os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Segundo dados do Ministério da Economia, esse bloco foi o terceiro principal destino das exportações brasileiras em 2019, respondendo por 5% de todas as vendas para o exterior.
O Senado vai analisar a proposta que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. A ideia é agilizar a análise de processos. O projeto já foi aprovado pelos deputados. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O novo tribunal surge a partir de um desmembramento do TRF da 1ª Região, sediado em Brasília. O objetivo do projeto é aumentar a rapidez na resolução dos processos de Minas Gerais e diminuir a demanda do TRF em Brasília. Os senadores Antônio Anastasia, do PSD, e Rodrigo Pacheco, do Democratas, representantes do Estado de Minas Gerais, apoiam a proposta. Anastasia lembra que a criação do TRF é uma luta de 20 anos.
Quase 40% do movimento do atual tribunal em Brasília pertence a Minas Gerais. A situação tornou-se, de fato, insustentável.
Rodrigo Pacheco esclarece que o projeto não irá aumentar as despesas da União.
E o melhor desse projeto é que ele é fruto de um remanejamento do próprio orçamento da Justiça Federal, e isso não significará aumento de despesas para os cofres da União.
A partir de sábado, a TV Senado vai mudar de canal em todo o país. A mudança vai facilitar que as pessoas encontrem a TV Senado entre os canais de TV aberta. A reportagem é de Lívia Torres.
A TV Senado vai ser transmitida em novo número de canal a partir deste sábado. No momento, são 66 emissoras em operação por todo o país. Por enquanto, a mudança será feita em 43 cidades que recebem a transmissão do canal, incluindo Brasília. A TV Senado vai passar a operar em canais mais próximos de emissoras comerciais, facilitando o acesso das pessoas, como explica Luiz Carlos Fonteles, responsável por coordenar a rede legislativa do Senado.
O Senado decidiu que seria importante também nós passarmos para essa faixa próxima às emissoras comerciais, que isso daria uma visibilidade maior ao nosso canal. Como nós transmitimos sempre em parceria com outros órgãos públicos, outras instituições, elas também vêm junto. Então essas emissoras legislativas espalhadas pelo Brasil todo também se beneficiam dessa mudança. Ficamos todos mais visíveis, próximos aos canais que são comumente acessados pela população.
Para saber em qual canal você pode sintonizar a TV Senado em sua cidade, basta acessar o site senado.leg.br/tv. Repetindo, senado.leg.br/tv. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O uso da inteligência artificial tem auxiliado a fiscalização do TCU nas compras feitas com recursos públicos para o enfrentamento da Covid-19. Robôs rastreiam diariamente o Diário Oficial da União e o Comprasnet, site com licitações e contratações promovidas pelo governo federal, para alertar auditores do tribunal sobre possíveis indícios de irregularidade em aquisições relacionadas à pandemia. Desde abril, foram autuados 22 processos de representações e denúncias, totalizando um valor superior a 220 milhões de reais em compras. Isso só foi possível a partir do cruzamento de dados oferecidos pelos robôs e da atuação das secretarias do TCU nos estados. Para saber mais, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.